Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Boa noite para você que me ouve, primeiramente, porque hoje eu gravo mais um peixe noturno. São raros os peixes que eu gravo à noite. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para você que me ouve. O Peixe Voador está sendo gravado hoje depois que a gente teve aqui no bairro de São Francisco, em São Sebastião, também na Ilha Bela, a festa de São Pedro, que é o santo padroeiro dos pescadores, né? Foi lindo, lindo mesmo. Tem primeiro uma missa com a imagem de São Pedro e um barco no altar. Depois tem a bênção dos pescadores e aí os barcos saem enfeitados com as imagens e com bandeirinhas. Está lá São Pedro, está lá Nossa Senhora do Amparo. É muito lindo. Aí eu fico acompanhando, eles se encontram lá no meio do canal com mais outros tantos barcos e vão até a vila em Ilha Bela. E aí mais imagem de São Pedro, mais bênção para os pescadores. É lindo de ver, é muito bonito. A gente sabe que o pescador leva uma vida, esse pescador pequeno, artesanal, e o pescador de alto mar também. É uma vida bastante dura, como a vida do agricultor, né? Aquela história do se fizer bom tempo amanhã, a gente fala fazendo um charme, mas aqui se fizer bom tempo, sorte do pescador, porque se não fizer bom tempo, sai também, porque precisa pescar, né? Foi muito lindo de ver, eu adoro esse tipo de manifestação. Lembrei de uma festa que eu fui na Ilha Vitória, lá atrás de Ilha Bela, tem duas ilhotas, né? A Ilha dos Búzios e a Ilha Vitória, com duas comunidades tradicionais. Eu fui uma vez na Ilha Vitória com a equipe do São Sebastião Tem Alma, que era bem lindo, minha irmã Fernanda foi comigo, minha mãe também foi. Então chegamos lá na festa da padroeira da Vitória e dançamos a noite inteira numa salinha de reboco com o toque das violas caiçaras. Foi muito divertido, foi muito bonito, muito interessante. E eu lembrei de uma leitura recente na casa da minha amiga Paulina Chamorro, de um livro do Antônio Carlos Diegues. Um livro não, uma coleção, uma enciclopédia caiçara do Antônio Carlos Diegues, que fala de muita coisa, mas eu peguei um pedacinho sobre os ex-votos marítimos. Vocês sabem o que são isso? Ex-votos. São práticas religiosas, de sentido religioso, ofertadas aos seres sobrenaturais, particularmente aos santos, em retribuição a graças alcançadas, né? Favores alcançados, então. São representações de pagamentos de promessa, então ex-votos, por isso. Diz que existem desde a década de 30, ou pelo menos são estudadas no Brasil desde a década de 30. Esses ex-votos são representações de naufrágios, destroços que flutuam, barcos destroçados em rochedos. Podem ser quadros simples, representações simples, podem ser relicários. Na Basílica de Bom Jesus de Guape, por exemplo, tem muitas miniaturas de barcos dentro da igreja. E dizem os estudiosos que isso existe desde o tempo dos fenícios, que ofereciam aos seus deuses pequenas estátuas feitas de argila, pedindo proteção e agradecendo ao feliz retorno daquelas viagens loucas que eles faziam em barcos. Para a época, alta tecnologia, né? Mas para nós hoje, super rudimentares. Um dos ex-votos mais famosos na história clássica foi feita por Agamenon, esculpindo um navio numa parede do templo da ilha de Elba, consagrado ao deus do mar Poseidon, em agradecimento pelo fato de ter conseguido aparelhar sua frota para lutar contra Troia. É muito legal, né? A gente vê que desde a Antiguidade Clássica, aqui em pleno século XXI, assistindo esses rituais, a relação do homem e da natureza passa pelo divino. E a mim interessam especialmente esses rituais que têm a ver com o mar. É lindo, uma procissão de barcos, todos enfeitados. Claro que esse ano, em muito menor número, né, por conta da pandemia, muito menos gente no barco, todo mundo de máscara, ainda bem. E numa cidade como São Sebastião, que está vacinando lindamente, né? Assim como em Ilha Bela, tem uma restrição forte para entrar na ilha, aos finais de semana tem barreira sanitária. Eu mesmo cheguei de bicicleta no domingo e tive que apresentar minha carteirinha de vacinação. Recebi a primeira dose, mas enfim, uma AstraZeneca muito bem dada. Mas foi bem bonito de ver, como sempre. Não tem como, né? A gente se relacionar com a natureza e não entender a relação com o divino, ao menos a necessidade, né? Da mesma maneira como a gente faz a conexão através da música, como a música transforma a gente, a relação com a natureza também transforma a gente, não tem como. E você entender a amplidão, a magnitude, né, do mar, do céu, do vento, é entender energia monstra, é entender que existe muito mais do que nós aqui, né? Simples e reles e falíveis mortais. Bom, mas seguindo aqui o nosso peixe noturno, devo dizer para vocês que eu estou tomando um vinhozinho. Dessa vez é um presente da minha querida amiga sommelier Gabi Monteleone. Ela me trouxe um litro, um vinhozinho tinto da Toscana, indicação geográfica típica. Que delícia, né? Eu já tinha tomado, é uma delícia, um vinho de mesa, gostosíssimo, agradável, suave. Gabi, aliás, tem vendido esses vinhos de mesa de pressão para o growler. Você procure saber, chama Tão Longe, Tão Perto, tem no Instagram, entrega na sua casa, é uma delícia. Obrigada pelo presente, querida. Então, eu vou seguir aqui no nosso, nesse roteiro que não existe, abrindo um livrinho que faz tempo que eu não abro aqui no Peixe, que são mil e uma pérolas de sabedoria budista. Um livrinho muito bonitinho que no começo eu abria bastante. É da Publifolha, é um almanaquezinho e eu, como sempre, abri aleatoriamente, saiu no capítulo do tempo. E eu achei William Blake, Sir William Blake, poeta inglês, que viveu de 1757 a 1827, falando sobre enxergar a eternidade. Enxergar o mundo em um grão de areia e um céu numa flor inculta. Segurar a infinidade na palma da tua mão e a eternidade em uma hora. Bonito, né? William Blake sendo budista, falando da efemeridade. É uma graça esse livro, porque ao mesmo tempo que tem William Blake, tem ditos gregos, antigos, hindus, chineses. Por exemplo, sobre a verdade, há um ditado na China de Hui Neng dizendo: "O indiscutível, a verdade existe para ser vivida, não apenas para ser pronunciada. Não há como discordar desse ensinamento." Do mesmo Hui Neng, uma única coisa. Meus amigos, o ensinamento do Dharma tem como base a meditação e a sabedoria. Nunca, sob circunstância alguma, diga que meditação e sabedoria são distintas. Elas são uma unidade, não são duas coisas. A própria meditação é a substância da sabedoria e a sabedoria é a função da meditação. Interessante isso, né? Porque a meditação, já falei sobre isso no Peixe algumas vezes, me ajuda muito em vários momentos. Mas tem uma coisa interessante que eu tenho ouvido cada vez mais desses mestres da Cabala, do budismo, do taoísmo, que é você se entregar para a meditação. Muitas vezes a gente está buscando método, 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 né? Disciplina é importante, claro. Quanto mais você medita, melhor você medita, mais gostoso fica meditar, mais fácil fica, mais rápida é a conexão ou a desconexão com o que está à sua volta, o que está ali absorvendo sua mente com pensamentos obsessivos. Mas esse desprendimento do resultado que vem com a prática é uma coisa deliciosa, porque realmente acontece. Quanto mais a gente faz, mais fácil, mais gostoso fazer. Isso aí vale para muita coisa, né? Quanto mais você cozinha, quanto mais você namora, quanto mais você corre, quanto mais você pratica sua yoga, quanto mais você rema, quanto mais você fala a verdade, mais fácil fica falar a verdade, porque você treina, até isso a gente treina, não é lindo? Pescar, cada dia pesca melhor, eu sou péssima, sou horrível pescadora. Mas, voltando aqui à meditação, eu acho isso. A meditação tem que ser um prazer, tem que ser. Às vezes é mais do que um prazer, às vezes é um conforto, às vezes é para você sair do pânico, né? Da excessiva excitação e tal. Enfim, um peixe noturno é um peixe menos objetivo, gente. Eu quero que vocês saibam disso, porque aqui já é de noite. É, já estou aqui tomando uma tacinha de vinho. Cacau já se recolheu. Então, não sejam muito, como é que eu vou dizer? Não sejam não, melhor, sejam condescendentes comigo. Eu vou ler a maravilhosa Wisława Szymborska. Não sei se eu aprendi já a falar o nome dessa maravilhosa mulher, mas é aquele primeiro livro de poemas que veio para o Brasil. O caso do século. Era para ter sido melhor que os outros o nosso século XX. Agora já não tem mais jeito. Os anos estão contados, os passos vacilantes, a respiração curta. Coisas demais aconteceram que não eram para acontecer. E o que era para ter sido, não foi. Era para se chegar à primavera e à felicidade, entre outras coisas. Era para o medo deixar os vales e as montanhas. Era para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Era para já não mais ocorrerem algumas desgraças, a guerra, por exemplo, e a fome, e assim por diante. Era para ter sido levada a sério a fraqueza dos indefesos, a confiança e similares. Quem quis se alegrar com o mundo depara com uma tarefa de execução impossível. A burrice não é cômica, a sabedoria não é alegre, a esperança já não é aquela bela jovem, etc., infelizmente. Era para Deus finalmente crer no homem, bom e forte. Mas bom e forte são ainda duas pessoas. Como viver? Me perguntou alguém numa carta, a quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. De novo, e como sempre, como se vê acima, não há perguntas mais urgentes do que as perguntas ingênuas. E estamos no século XXI, né, gente? Mas está valendo. Está totalmente valendo esse poema aqui da nossa maravilhosa Wisława. E separei também Eucanaã Ferraz, de quem sou muito fã. Essa aqui é especial para os cariocas. Deixo que o táxi me leve, mais que o lugar, deixo que o som me leve. Bom de ouvir e dizer, Leblon. A primeira sílaba se eleva, anel breve, e desaparece, logo que a outra, em onda lenta e dilatada, se desabotoa. A resina translúcida e viscosa do que nelas é água e sal fica na boca. Esse poema faz parte do Rua do Mundo. Vou pegar outro dele, do livro Escuta. Sábado, quase meia-noite, em homenagem ao peixe noturno. Noite espessa, talvez porque sem lua. A lua deve estar em bom despacho. E você, por onde anda? Por entre ilusões, minha mão procura a sua. Quase meia-noite de sábado. Você não está aqui. A lua talvez ande em Bom Jesus do Galho. Você não está aí. De certo, a lua brilha em Campos Altos. Sábado, quase meia-noite. Escrevo enquanto espero que a sua mão suja de repente para reunir as duas partes iguais da noite em uma. Se anda sobre o muarama ou desterro de entre rios ou dores do turvo, tanto faz. Dane-se a lua. Essa mensagem será entregue amanhã, ou mesmo que nunca mais. E quem sabe eu ainda viva quando você estiver online. Gostei. Esse negócio online, off, né? Eu entrevistei a Cell esses dias para o Vozes do Brasil podcast e fiquei ouvindo bastante o disco acústico que ela lançou agora esse ano. Tem muita música boa, música de todos os discos da carreira dela, são cinco ou seis já tem uma pequena obra, a Cell. E uma das canções que me chamou a atenção neste arranjo, voz e violão, o Lucas que toca com ela, está tocando todos os violões e está muito legal. Foi o Off, que é uma canção que tem a ver com esse online que o Canaã Ferraz citou no poema. Vamos ali um pedacinho da canção então para vocês.
Preparei comandos
vocês sabem, não dá para tocar a música inteira. E ele está off. É muito bom, é um recadaço maravilhoso. E falando em recado, Marisa Monte, a maravilhosa, também mandou o seu, né? Soltou um disco inteiro chamado Portas. A primeira canção foi Calma. Tem músicas ali absolutamente maravilhosas. Eu estava no meu passeio de bicicleta esses dias, ouvi o disco inteiro e confesso para vocês que chorei em alguns momentos, porque é um disco todo de esperança. É um disco que não se furta à dor que a gente está vivendo. Ele não foi feito inteiro durante a pandemia, tem canções mais antigas, mas ao mesmo tempo são temas universais, né? A dor, a perda do amor, a perda de... as perdas todas, né? A arte de perder, como diz nossa amada Elizabeth Bishop. Mas tem canções ali que realmente fazem chorar. Outras que te dão esperança, e a esperança está fazendo a gente chorar hoje em dia, né? Emocionadamente, né? Não é assim, chorar só de triste. Que nem outro dia a Mia falou para Luana. A Mia tem 3 anos, Luana estava vendo um filme e começou a chorar, um filme lindo, aliás, da Disney, ou Pixar, já me perdi nessa história, mas é aquele menino mexicano que vive o Dia dos Mortos e vai atrás, acho que do avô dele, se não me engano, para tocar violão e tal. E Luana chorou e a Mia disse para ela, olha que coisa bonitinha, desculpa minha amiga, eu estou aqui contando uma coisa tão sua, né? Mas acho até que você já postou isso nas redes, que foi, mamãe, você está chorando de beleza, né? E é isso, o disco da Marisa Monte faz a gente chorar de beleza, porque a gente está tão carente de beleza, a gente está precisando tanto de beleza, é tanto a beleza que vai salvar o mundo, né? Que quando Marisa lança um disco sempre tão bem produzido, tão bem tocado, tão bem cantado, né? Não tem como não ficar feliz. E a felicidade hoje tá nessa corda bamba, né? A gente fica feliz e fica triste com o mesmo tamanho um depois do outro. Outra que lançou, eu sei que nosso assunto não é música, gente, mas eu não posso passar batido pela canção lançada por Maria Bethânia, escrita por Adriana Calcanhoto e interpretada só com a voz de Bethânia e o piano de Zé Manuel. É uma maravilha, eu acho, né, pelo menos. Aí vai de cada um, né, porque gosto, né, é pessoal. Enfim, eu achei lindo. Tudo que o Zé Manuel faz, eu acho lindo. E vou voltar no Eu Canaã, aqui no livro Escuta, porque eu encontrei um texto daquela categoria de poesia em prosa ou prosa poética, né? Então vou lá. Estão certas todas as canções banais, letras convencionais, seus corações como são de praxe. Estão certos os poemas enfáticos, inchados de artifícios à luz óbvia da lua ou de estúpidos crepúsculos. Os sonetos mal alinhavados, toscos, estão certos, bem como as confissões íntimas não lapidadas, reles nem polidas. Ouçamos o que dizem sobre qualquer coisa. Dizem, não vai dar certo, repetem. E se o verso é trivial, é o mais sagaz quanto mais pueril, mais seguro quanto mais frouxo, mais sólido quanto mais rasteiro, mais a toda prova e quanto mais barato e quanto mais prolixo o alexandrino, mais legítimo. As formas desdentadas vêm do fundo, as odes indigestas dizem tudo. O verso oco não traz menos que a verdade nua e ponto. Estão certos os romances de aeroporto. A quem busca um modelo, procure o estúpido. Se deseja uma estrela de primeira grandeza, escolha o simplório. É o que digo, não busque senão na aberração a sinceridade e no disparate a franqueza. Prêmios literários não passam de hipocrisia. Estiveram desde sempre certos os erros de tipografia. O contrassenso deve ser o mandamento de quem precisa disfarçar o mal-estar após mostrá-lo sem pudor. Sim, a saudade arde, exatamente como nos roteiros dos filmes, mas só as fitas mais chinfrins e com fins infelizes não mistificam e dizem de antemão o que seremos: redundância, errância, perfeição. Bem bom, né? Eu virei a página achando que o poema continuaria a parte 2 desse mesmo. Poema em que a língua diga mais, em que a língua foi adiante da língua, em que a língua diga ainda que a língua irá antes da língua e chegará primeiro a um céu sem nuvens, sem anjo, sem pássaro, sem signos do zodíaco, porque não há estrelas na abóbada do papel em branco, entre dentes como pedras, desenhando um país deserto em que a língua já não diga a língua e seja só a perspectiva de outra língua que a anule numa espécie de fruto sem árvore ou semente, língua inexplicavelmente, que para facilitar chamaremos beijo. Que lindo isso, Eucanaã. Adorei. Muitíssimo bom. Outra coisa que quero contar para vocês que fiz esses dias, ontem, na verdade, no domingo, hoje é segunda noite. Eu assisti no Mubi, aquela plataforma de filmes legais, transados, Wong Kar-wai, Wim Wenders, Eric Homer, essas coisas, um filme muito interessante chamado Princess Seed. É muito lindo esse filme. É de um diretor chamado Stephen Kwan. Fez esse filme nos Estados Unidos em 2017. E é uma história linda, linda. Uma adolescente, uma menina linda de 16 anos, vai passar o verão em Chicago com uma tia, a sua tia Miranda, que é uma escritora famosa, bem-sucedida. E aí essa menina flerta com um menino, com uma menina, tá ali se descobrindo, imagina, 16 anos, no verão. E é bonito de ver a construção desse encontro com a tia, porque a menina foi criada longe dela, perdeu a mãe, que é a irmã dessa tia, muito cedo, e agora o pai dela liga para a tia Miranda e fala, fica com ela para mim um pouco, porque 15 dias que seja, a gente está brigando muito, preciso dessa força. E a escritora topa, claro, e é tão bonito. O filme é todo em tons fortes de verão, e essa escritora maravilhosa, até lembra fisicamente a Márcia Tiburi, é curioso, às vezes eu ficava meio confusa. Mas a escritora é uma mulher já mais velha, deve ter seus 50 anos talvez, está entre 40 e 50, talvez 50 e pouco, a gente não sabe mais, mas está por ali. E é tão bonito ver como a relação se desenrola e como ela está aberta a ouvir uma menina adolescente de 16 anos, cheia daquela empáfia dos 16, cheia do vigor, cheia da energia. É bem bonito, é realmente bem bonito. O final é surpreendente. O filme todo é surpreendente. Um filme solar e muito, muito, muito amoroso. Que é, como eu tenho dito aqui, o que a gente mais precisa, né? Ontem, hoje e sempre. Não é só agora que o mundo está de cabeça para baixo, mas sempre precisamos. Então esse filme eu acho que chega numa boa hora. Procura, tem no Mubi, se você é assinante, está fácil, se não é, pede para o seu amigo que é, ou assina, sei lá, mas vale a pena. É bem legal, é realmente bem legal. E o que mais? Sigo aqui na promessa da live do Peixe Voador, eu sinto muito, está demorando, mas eu estou com a vida aqui meio de cabeça para baixo, e eu agradeço que vocês me esperem mais um pouquinho. Mas é já já. Já já a gente vai fazer a live do Peixe Voador. A gente está também trabalhando aqui na possibilidade de fazer um clube de leituras do Peixe Voador. Então, eu gostaria, inclusive, que vocês se manifestassem sobre isso lá pelo Instagram, que é por onde a gente tem mais se falado, né? O nosso clube de leituras tem sido desde o começo, a partir da leitura do conto da Ilha Desconhecida do Saramago, só um episódio diferente que eu faço aqui, lendo um conto inteiro, um texto inteiro, já li o poema inteiro da Alice Santana, né? Foi bonito aquilo, eu adorei. Eu estou aqui com o Gabriel Garcia Marques para ler também para vocês um conto, mas um clube de leituras para que a gente leia junto, para que a gente possa dividir nossas impressões sobre os livros que a gente está lendo. Eu estou fazendo aqui uma listinha. A gente vai ter um apoio, a gente vai conversar breve, muito breve sobre isso. Então é isso, esse foi o Peixe Voador Noturno, mais um episódio desse meu dragãozinho da boa sorte, tentando levar para vocês um pouco da beleza que está aqui à minha volta, vez ou outra um pouco da melancolia, da tristeza, da saudade, do luto, muitas vezes para justamente tirar a gente desse lugar. Se você ainda não foi vacinado, que a sua vez chegue logo. Siga em casa bebendo muita água, se cuidando, cuidando dos seus, acreditando na verdade e não nas mentiras. Falamos sobre isso hoje aqui no Peixe Meio Sem Querer, mas está aí, está impresso, está gravado. E espalhe para os amigos. Muito obrigada pela sua escuta. A companhia que vocês fazem para mim tem sido fundamental. Muito, muito obrigada. Beijos de longe e até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Voador.